ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo. Boa noite, com comentários de Valdir Luiz, trabalhos técnicos de Jorge Brum, produção executiva de Luiz Ferreira, está no ar o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa falando do que vem por aí.
O que vem por aí?
É mais uma quarta-feira recheada de futebol aqui na Rádio Nacional. A partir das 9h15 da noite, você confere todas as emoções de Flamengo e Bolívar em 87.1 FM, na Rede Nacional de Rádio, no aplicativo e no site das rádios EBC. E quem traz todas as informações da partida para a gente é o repórter maneiro, Rafael Monteiro. Boa noite!
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta nesta quarta-feira o Bolívar pela quinta rodada da Copa Libertadores da América. A partida será realizada às 9h30 da noite no Maracanã. A equipe rubro-negra precisa vencer para retornar à zona de classificação. Caso contrário, os cariocas vão para a última rodada, dependendo de outro resultado. O momento de questionamento sobre o trabalho e com a classificação sob risco, o técnico Tite disse que é normal um time oscilar.
Retomadas por vezes acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça a cada momento, a cada adversidade, se fortalecer.
Com a Arrascaeta voltando de lesão, o Flamengo deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Varela, dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, Pedro e Cebolinha. O Bolívar é o líder do Grupo E. Se vencer, garante a classificação como o primeiro do grupo. Valeu, RR!
Valeu, Rafael, e para falar desse Flamengo e Bolívar daqui a pouquinho, o jogo que a Nacional vai transmitir, eu vou chamar ele, meu amigo, ele que sempre sabe o que diz. Boa noite, Valdir.
Boa noite, Rodrigo, um grande abraço para você, sempre um prazer estar ao seu lado aqui no programa No Mundo da Bola.
Eu queria te fazer uma pergunta, Valdir.
Faça.
O Arrascaeta é craque, a gente sabe disso. Mas o Lohan vinha se destacando, vai pro banco, é justo?
Rapaz, você sabe que eu olho para você e me dá inspiração. Porque eu ia falar isso, eu ia abrir o...
A gente não combinou não, né?
Não combinou não, mas legal, muito bem lembrado, obrigado, Rodrigo. Olha, eu ia questionar isso, o Lohan fez uma grande partida contra o Corinthians, não só pelo gol, pela sua movimentação, e sem dúvida alguma, nesse Campeonato Brasileiro, eu fiz muitos jogos do Flamengo, só não fiz esse Flamengo Corinthians que eu estava fazendo TV, mas depois eu vi o tempo
da noite.
O Flamengo
jogou muito bem.
Foi o melhor jogo do Flamengo
na temporada,
Campeonato Brasileiro. E concordo com você, talvez na temporada. Então ele mexe com o time. Aí é aquele negócio do status, né? Ele não quer mexer no vespeiro. Mantém o Arrascaeta, o De La Cruz, o Gerson, que voltou a jogar bem, e o Ala. Então ele não mexe na estrutura. O Bruno Henrique, que não jogou o jogo passado, porque estava entregue ao departamento médico, ele mantém o Everton com o Pedro, que foi liberado e vai jogar. Mas tem agora, ele ganha opções no banco, como o Bruno Henrique, como o Gabigol. Então eu acho que o Flamengo, para esse jogo, sinceramente, só se o Flamengo errar demais. O Flamengo ganha esse jogo sem o menor sobressalto, com a maior tranquilidade e beneficiado pelo resultado de ontem. Porque depois do resultado de ontem,
empate
de 1-1
entre
o Milionários e o Palestino, o Flamengo depende só dele para fazer o seu dever de casa e passar para a próxima fase. Tem que ganhar esses dois jogos, hoje e depois no dia 28.
Também acho que o Flamengo vence, não digo com certa facilidade, porque esse time do Bolívar é enjoado, é bem aplicado. É claro que na altitude ele é bem mais fraco, mas eu apostaria hoje uns 2-0 pro Flamengo, no mínimo.
E o Flamengo é o tipo do... Porque a gente tem que analisar o Bolívar em duas situações, em casa e fora de casa. Em casa é um leão, fora de casa é um gato de armazém.
É um gatinho.
Colidinho atrás do saco.
Agora ele falando
ele usa muito condicionamento físico para sobrepor os adversários que sentem a altitude, né?
Falando ainda desse Flamengo, o Tite, né, justificando que o time vai oscilar, é natural, todo time oscila, mas agora parece que o Flamengo está em alto, porque jogou muito bem contra o Corinthians, poderia ter goleado até com certa facilidade se as bolas tivessem entrado, Você não acha que esse esquema do Tite é mais um 4-4-2 do que um 4-3-3? O Gerson, na verdade, fecha mais ali no meio do que joga de ponta.
Claro, mas pela qualidade individual do time do Flamengo, Rodrigo, você nota que o Flamengo varia o esquema. Varia o esquema. Então não tem um esquema definido. O Flamengo é diferente do Fluminense, que é o time de uma nota só. O Flamengo tem várias alternativas com a qualidade dos jogadores que tem. Às vezes vira um 4-3-3, vira um 4-4-2, às vezes vira um 4-1-2-3. Depende muito da movimentação.
Tem muitas variações táticas o time do Tite. Um palpite para esse jogo, para a gente seguir em frente, Valdir.
3-0 Flamengo.
3-0 Mengão, tá otimista. E ainda falando de Libertadores, o Palmeiras recebe o Independente Del Valle às 9:30 da noite no Allianz Parque em São Paulo. Um empate é suficiente para garantir a primeira posição no Grupo F para o Verdão. Com 300 partidas disputadas pelo clube, o lateral Marcos Rocha repassa a carreira, projeta a partida de logo mais e agradece o carinho recebido.
Estou bastante feliz e honrado, né, pelos 300 jogos. Era uma das minhas metas, né, dentro do clube, além de ser campeão, jogar bem, chegar a essa marca de 300 jogos, jogando a Libertadores, fazendo um grande jogo, onde que a gente conseguiu ganhar de 5-0, isso, né? Então, eu sou muito grato a todos vocês aqui do clube, né, por me proporcionar e me deixar preparado para fazer o meu melhor dentro de campo. E tenho certeza que com muito trabalho, com muita dedicação, a gente tem muito ainda para acrescentar dentro da história dentro do Palmeiras. E é só agradecer à Sociedade Esportiva Palmeiras, agradecer aos nossos torcedores, né, a todos vocês que fazem parte do nosso dia a dia, né, por esse apoio, por essa confiança. Espero que eu possa continuar correspondendo às expectativas de todos e ajudando o Palmeiras a vencer.
O Marcos Rocha também relembra as dificuldades do começo da sua carreira como jogador de futebol.
Às vezes eu tinha que dormir para não almoçar ou dormir para jantar, né? Eu tinha que fazer uma opção. Ligava para casa, falava com meu irmão que estava tudo bem, né? Mesmo longe, falava com minha mãe, porque eu sabia que se eu tivesse que falar que eu estava sofrendo, que estava difícil, a primeira coisa que eles iriam fazer era me buscar de volta, né? E meu pai sempre falava, dentro de casa nunca vai faltar um prato de comida para vocês. Mas eu fiz uma escolha, né? Falei, cara, eu gosto de jogar futebol, eu amo jogar futebol e sei do que eu sou capaz. Eu sempre acreditei muito na minha capacidade, no meu trabalho, e foi isso que fez eu chegar onde eu estou hoje, no Palmeiras, né?
Valeu, Marcos Rocha, e completando 300 jogos, não é uma marca qualquer, hein, Valdir?
Mas é uma marca importante.
É um bom jogador, Marcos Rocha.
Bom jogador, lateral interessante, marca bem, apoia bem, jogador experiente, conquistou títulos também pelo Atlético Mineiro, é um bom jogador, faz ali uma boa dupla com o Mike, que às vezes o Abel coloca uma dobra de lateral, o Mike e ele. Bom jogador, merece o apoio do torcedor.
O Valdir, o Galo perdeu ontem pro Peñarol por 2-0 e o Palmeiras, se venceu hoje, pode assumir essa vaga aí de melhor, ou entrar na briga junto com o River Plate como melhor campanha dessa primeira fase, chegar aos 13 pontos.
É importante, né, você ficar bem, né, ser o primeiro na primeira fase, permite a redundância, porque você joga a segunda em casa. E o Palmeiras tem condição de superar o Atlético Mineiro, que ontem decepcionou, perdeu para o Peñarol 2-0. E eu quero ver hoje, Rodrigo, o que vai dizer o senhor Abel Ferreira. Porque ele, domingo, ao invés de justificar a boa atuação do seu adversário, do Atlético Paranaense, que é um time muito bem dirigido pelo Cuca, ele disse que, jogou em Barueri, você joga no Allianz Parque, Parque não perde. Quer dizer, ele tem que reclamar com a dona Leila, que foi ela que...
Era verdade, esse contrato com a W Torre é anterior ao Abel e a Leila, né? Quando eles chegaram, já estava assinado.
Mas ele reclama,
que é um contrato que realmente, para um time de futebol, onde a prioridade deve ser o futebol, a prioridade da W Torre é fazer shows que são mais rentáveis. Ter o André Bocelli, que é inclusive um grande cantor.
Bom André Bocelli, pô. Entendeu? Então, Rodrigo, eu acho que ele tem sempre uma justificativa. Eu acho ele um grande treinador, admiro o trabalho dele, mas ele tem um grave defeito: ele não valoriza o adversário, ele não aceita a derrota, ele sempre arruma o culpado por uma derrota. Isso é muito ruim. Eu fico muito triste ver essa postura do Abel Ferreira.
E hoje também tem Brasileirão da Série B aqui na sua TV Brasil. A partir das 9:10 da noite, você vai conferir todas as emoções de Ponte Preta e Santos, direto do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E é pra lá que a gente vai pra lá pra Campinas, pra conversar com o Lincoln Chaves. Muito boa noite, Lincoln!
Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todo mundo que nos acompanha na Rádio Nacional. Tô bem aqui do lado do gramado do estádio Moisés Lucarelli, que me parece que está muito bom. O gramado está bem baixinho, então a gente deve ter uma bola rolando bastante aqui, no, aqui em Campinas. Temperatura em tendência de queda, nesse momento na casa dos 22 graus, mas a tendência é que chegue até uns 18 graus para a hora do jogo. Tempo bem diferente daquele, por exemplo, que eu peguei no jogo do fim de semana em Mirassol, 32 graus durante a tarde toda, aquela partida contra o Paysandu, né? Mas faz parte dessa mudança de temperatura, chegando essa frente fria aqui no estado de São Paulo. Falando sobre o jogo de daqui a pouco, né? De hoje à noite, com transmissão ao vivo da TV Brasil, dois times que conquistaram resultados, que vêm de resultados talvez não fossem os esperados, né? O torcedor sempre espera uma vitória, é só que o resultado que eles obtiveram na rodada passada teve um gosto diferente para cada lado. A Ponte Preta arrancou um empate por 1-1 contra o Operário de Ponta Grossa lá no Paraná, marcando um gol ali no finalzinho da partida, voltou para casa com um ponto. Já o Santos sofreu sua primeira derrota nesta Série B, perdeu 100% de aproveitamento ao ser derrotado pelo Amazonas por 1-0 na Arena da Amazônia em Manaus. As equipes devem ter poucas mudanças para o jogo de hoje. No caso do Santos, a mais evidente é a volta do Gil, né? Zagueiro que foi poupado na partida passada. E lá em Manaus, né? Ele deve ocupar o lugar do Alex no setor defensivo. A Ponte há uma dúvida se o Iago Dias segue no ataque ou então o Dodô, que tem marcado gols importantes. Inclusive, fez esse gol do empate contra o Operário e é o artilheiro da Ponte na temporada com 4 gols junto do G. Há uma possibilidade do Dodô começar o jogo de logo mais. Santos buscando, então, se manter ali na cola do Sport, do Goiás, que são os times que, assim como o Peixe, estão na briga pelas primeiras colocações desta Série B. E a Ponte querendo se distanciar dos últimos lugares, querendo subir posições na tabela e se apoia num retrospecto até positivo, de certa forma, aqui do Moisés Lucarelli esse ano. Eu digo até certa forma, porque a Ponte não perdeu ainda em casa em 2024. Foram 8 jogos e o time não perdeu. Só que foram 6 empates e apenas 2 vitórias. A Ponte é o time que tem empatado muito nessa temporada. De qualquer forma, é um jogo importante, um jogo com muita história no futebol brasileiro, né? 2 clubes com muita história, 2 clubes centenários. E a gente, só que é um jogo que a gente só vai ter uma torcida, né? Aqui em São Paulo, alguns confrontos, os confrontos entre os 4 grandes, né? Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. E os times de Campinas, Ponte e Guarani, eles têm torcida única por determinação do Ministério Público de São Paulo. Então, essa partida de hoje será apenas torcedores da Ponte Preta. Quem não puder ir ao estádio, né? Seja o torcedor da Ponte que não conseguiu o ingresso, seja o torcedor do Santos espalhado pelo Brasil, vai poder conferir essa partida ao vivo na TV Brasil. É isso aí, Rodrigo.
Ah, valeu, Lincoln. Eu ia te perguntar justamente isso, mas você já me respondeu que hoje é torcida única. Apenas a torcida da Ponte Preta. Você quer fazer a pergunta pro nosso Lincoln?
Queria só fazer uma perguntinha para ele, que o Santos vem de derrota. Então, meu caro Lincoln, torcedor santista, boa noite. Está aos prantos depois de uma derrota e tem que se reabilitar hoje, né, ô Lincoln?
Olha, Valdir, boa noite para você. O torcedor ficou bem chateado com o nível do desempenho, né? O próprio técnico Fábio Carilli também reprovou a atuação da equipe. Para muitos torcedores foi até o pior jogo do Santos nesse ano. Mas a tendência é que o time também agora jogando, não vou dizer em casa, mas um pouco mais próximo do ambiente, e também tendo a volta do Gil com um nome importante na defesa, possa fazer uma atuação melhor. Mas o torcedor ficou bem na bronca com a atuação da equipe, sim.
Valeu, Lincoln, muito obrigado, um bom trabalho aí pra você, que tudo corra bem na transmissão.
Um abraço, pessoal.
Um abraço, um Lincoln Chaves direto. Mas não dá pra imaginar que o Santos fosse ganhar todos os jogos, né? Em algum momento ia ter que oscilar, claro, como diz o Tite, né?
Todo mundo oscila. Um campeonato de 38 rodadas, é natural, meu caro Rodrigo Ricardo, que você tenha um tropeço. Mas, volto a repetir, o Santos e o Sport, pra mim, pelo menos o que o Sport tem feito, eu fiz 2 jogos do Sport pela TV Brasil, olha, o Santos e o Sport, no momento, são os grandes favoritos.
Quem você fecha G4? América Mineiro, dá pra dizer?
Olha, amigo, muito cedo ainda, mas América Mineiro pode ser um. E aí tem boas equipes, Vila Nova tá bem. É muito difícil cravar 4 muito cedo.
Tá começando o campeonato ainda. E lembrando também que vamos ter outros jogos. Tivemos já jogos da quinta rodada. Ontem, Vila Nova venceu o Novo Horizontino por 2-1. O Avaí também venceu por 2-1 o CRB. Botafogo de Ribeirão empatou sem gols com a Chapecoense. E o Curitiba finalmente ganhou do Guarani.
Ganhou do Guarani com a estreia de Paulo Autuori como diretor técnico.
Ganhou de 1-0 ontem o Coritiba. Vamos falar agora do Vasco, o Vasco Associativo, que entrou na justiça contra a 77. A ação cautelar corre em segredo na quarta vara empresarial do TJ do Rio de Janeiro. O movimento busca ter garantias da saúde financeira da Sociedade Anônima de Futebol, citando o artigo 477 do Código Civil. O caso é tratado em sigilo pela diretoria, comandada por Pedrinho, que não comenta o caso. Ele faz parte deste movimento de ruptura com a 777, acusada de fraude em processo na Justiça dos Estados Unidos, o que causou dúvidas nos dirigentes do associativo sobre o futuro da empresa à frente da SAF vascaína. Pedrinho e seus pares entendem que o grupo americano passa por dificuldades e não estão convencidos de que vão conseguir manter os compromissos com o Vasco e querem repassar a SAF para outro investidor. Que coisa, hein, Valdir? Que coisa, negócio ruim que o Vasco parece ter feito, hein?
Me parece que até agora é o pior negócio das SAFs do futebol brasileiro. Você vê que o Botafogo está caminhando, o Bahia, o América Mineiro, o Bragantino. O
Cruzeiro mudou de mãos.
O Curitiba, o Curitiba está reclamando, me avisa aqui o Luiz Ferreira. Mas a pior, a mais problemática é a do Vasco até agora, hein? Eu acho que esse grupo, claro, a gente não conhece os meandros do processo, mas esse grupo que arrendou o futebol do Vasco está deixando muito a desejar. Não montou um time que condiz com a tradição do Vasco. O ano passado o Vasco se salvou na última rodada, demorou muito para contratar um treinador, esse ano está demorando de novo para contratar um treinador. Eu acho que a diretoria do Vasco tem pessoas competentes no Vasco Associativo e tomar uma posição. Eu acho que vamos ver o que vai sair daí. O Pedrinho foi pensando que era uma coisa, agora se desiludiu, viu que a coisa é muito pior do que ele pensava.
Mas está se movimentando.
Tá, ele é um cara sério.
Hoje mesmo apresentou na audiência pública o projeto de ampliação de São Januário para quase 50 mil torcedores. Desses 50 mil lugares, 35 mil seriam para torcedores em pé, manter a questão da estrutura.
Legal, no geral, né?
Para popularizar, né? Manter, atrair a população.
Mas tem que falar com o prefeito também, a Setinho, para aumentar, dar uma solução para você chegar e sair de São Januário, né, Rodrigo? Não adianta o estádio com essa capacidade, com a dificuldade que se tem de chegar e sair hoje de São Januário.
Com certeza. Tem que melhorar a infraestrutura do entorno. Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A seleção de vôlei feminino começou com vitória à Liga das Nações. O jogo de estreia foi contra o Canadá, com vitória do Brasil por 3-1. As parciais foram de 26-24, 23-25, 26-24 e o quarto set foi mais fácil, 25-12. A maior pontuadora do Brasil foi Ana Cristina, com 20 pontos. O próximo jogo será nesta quinta-feira, às 14 horas, contra a Coreia do Sul. A competição está servindo de preparação aos Jogos Olímpicos e é uma oportunidade do técnico José Roberto Guimarães definir o grupo que seguirá para os Jogos de Paris. O quinto jogo entre Bauru Basquete e o Vasco definiu quem enfrentará o Flamengo na semifinal do Novo Basquete Brasil. O placar foi apertado em favor da equipe de Bauru, 76-73, definido no último quarto. Na semifinal, o Franca recebe o Minas. O primeiro jogo está marcado para sexta-feira, dia 17, às 19 horas. O Flamengo recebe no sábado o Bauru, às 15 horas.
Muita gente pergunta qual o melhor horário para fazer atividade física. Eu digo o seguinte: a atividade física deve respeitar o ritmo do corpo, o que a gente chama de biorritmo. O que acontece? Tem gente que de manhã não está muito ativo, se sente lento, outros é na parte da tarde e alguns à noite. Então tem gente que é mais ativa de manhã, outros são mais ativos à tarde, outros são mais ativos à noite. Nesse momento que você se sente mais ativo, é que é o momento melhor para a atividade física. Porque se você for fazer atividade física com o teu biorritmo baixo, você corre o risco de até se acidentar, ter um problema, porque você não está respeitando o acordar do seu corpo, não está respeitando o ritmo do seu corpo. E toda vez que a gente vai contra o ritmo do nosso corpo, gera problemas no organismo. Então, é muito importante respeitar o biorritmo para poder fazer atividade e ter um ganho maior, aproveitar melhor a atividade.
A era Cássio está mesmo chegando ao fim no Corinthians. O goleiro teve uma conversa com o presidente do clube, Augusto Melo, e reforçou o desejo de sair. A diretoria alvinegra tentou convencê-lo a permanecer, mas o jogador se mostra irredutível. Cássio tem proposta do Cruzeiro para um contrato de 3 anos e quer uma liberação imediata do Corinthians. A janela de transferências abre apenas em julho, mas o goleiro se vê sem clima para permanecer. A decisão de Cássio já estava tomada há alguns dias e foi comunicada à diretoria do clube na segunda-feira, em reunião com os empresários. Chato um ídolo desse tamanho para o Corinthians sair desse modo.
É muito triste. O futebol, as pessoas têm uma memória muito curta. O Cássio está 10 anos, mais de 10 anos, 2012 era o goleiro
tá titular do Corinthians. Está apanhando nesses últimos anos, nessa fase ruim do Corinthians, ele tem
ele
sido vidraça.
Defendendo, salvando o Corinthians em grandes partidas, falha como todo goleiro falha, mas se você fizer o histórico do Cássio, ele tem muito mais vitórias, muito atuações melhores que atuações ruins.
Campeão do mundo.
Campeão do mundo, campeão de Libertadores. E além disso, Rodrigo, só você olhar o Corinthians dos anos pra cá, o Corinthians tem time limitado e o Cássio tem lá seguro. Então ele foi de maneira covarde atacado e o senhor Antônio Oliveira também não o respeitou, porque barrou pra botar o... Eu tô falando da qualidade do Carlos Miguel, mas um ídolo tem que ser preservado.
Mas você não acha que nesse caso não foi o próprio Cássio que pediu para ir pro banco? A minha impressão...
Se não foi...
Eu tive a impressão...
Se o Cássio foi, eu retiro aqui
a
minha crítica.
Não, eu tive a impressão porque eu me lembro de um jogo, logo depois ele se queixando, desabafando, que acho que se o problema era ele, ele preferia sair, né? Não só ficar no banco, né? Como ele quer
ele
sair...
Ele ficou no banco, mas
como que
coisa,
ele quer sair.
O Carlos Miguel... É um jovem goleiro, tem futuro, mas não segura essa pemba sozinho, não. Tem que ter um outro goleiro para dividir o espaço com ele.
Ah, verdade, verdade.
E outra coisa, no início do ano, o Botafogo tentou o Cássio e o Fagner. Graças a Deus o Fagner não veio, mas o Cássio gostaria que tivesse vindo pro Botafogo. E o Corinthians não liberou. E agora ele pede rescisão e o Cruzeiro vai levar um grande goleiro, que o Cruzeiro, o goleiro que tá lá no Cruzeiro, né, é o Anderson, o outro é o Gabriel Grande, que Grandô, que veio do Grêmio, mas não vai ser titular. O Cássio vai assumir aquela vaga que foi do Fábio por muitos anos.
É, o Cruzeiro tentou inclusive trazer o Fábio agradeceu porque tá bem no Fluminense, de vez em quando tem umas falhas, mas quem não falha...
O Fábio vai fazer com 43, fez contato com o Fluminense, vai parar de jogar com 45 anos, ainda vai jogar no Master do Cruzeiro, né?
É verdade, o Corinthians que goleou ontem o Argentino Júnior pela Sul-Americana e também falando em Sul-Americano, o Atlético Paranaense enfrenta o Danúbio do Uruguai daqui a pouquinho, às 19h na Liga Arena, pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Uma vitória simples é suficiente para carimbar o passaporte do Furacão para as oitavas de final da competição. O atacante argentino Tomás Coelho destaca a boa fase da equipe paranaense e a confiança da comissão técnica.
Fico feliz pela confiança do treinador, dos meus companheiros. Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Não só minha, sino também de todo o grupo que me apoia, me ajuda no campo, no dia a dia. Espero continuar ajudando, sei que posso dar muito mais, então não vou ficar por aqui, não vou me conformar e vou continuar trabalhando, me esforçando para continuar nessa sequência e seguir evoluindo para poder ajudar o time a conseguir o seu objetivo.
Furacão favorito hoje, hein, Valdir?
Ah, grande favorito. Para mim, o Atlético vai ser finalista dessa Copa Sul-Americana.
Já tem dois campeonatos para conquistar o tricampeonato, né?
É, já está fazendo uma grande competição. Claro, vai entrar na fase mata-mata, tudo pode mudar. Mas pelo que vem apresentando, o Atlético, para mim, é o grande favorito para conquistar esse título.
E ainda falando de Copa Sul-Americana, o Cuiabá recebe o Deportivo Garcilasso na Arena Pantanal às 21h. Uma vitória fundamental para a equipe comandada pelo português Petit para seguir na briga pela liderança do Grupo G. O meio-campista Lucas Fernandes quer que o Dourado pense apenas na vitória logo mais.
É um jogo bom para a gente continuar a nossa sequência de vitórias. Acho que não tem outro resultado que a gente tem que pensar a não ser a vitória, né? Jogando em casa. O jogo lá contra eles na altitude foi um bom jogo. Tivemos a oportunidade de ganhar. Infelizmente deixamos escapar por detalhes. Então acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo, sair com a vitória e estar o mais próximo de classificar, né? E passar de fase.
O Dourado não está com a vida tão fácil na Sul-Americana.
A situação do Cuiabá é uma situação delicada, mas ele pode reverter. O Lucas Fernandes é um bom jogador, teve uma boa temporada no Botafogo, e o Cuiabá também ficou muito tempo sem treinador, né, o Rodrigo? Agora que trouxe o Petit.
Não é francês, é português.
É português, Petit.
Pra variar mais um
treinador português. E foi um grande jogador do Benfica e da seleção portuguesa.
É verdade. E outro time que vai jogar hoje pela Sul-Americana é o Fortaleza. Tem um compromisso complicadíssimo contra o Boca Juniors na Bombonera, em Buenos Aires. O Leão do Pici lidera o grupo D com 9 pontos, 2 a mais do que o adversário do jogo marcado às 9 da noite. Depois da vitória sobre a equipe chinesa na Arena Castelão, o Fortaleza acumulou 3 empates e 1 derrota. O técnico Pablo Juan Vojvoda explica o que falta para que sua equipe saia de campo com as vitórias.
Um pouco de concentração, principalmente quando estamos por acima de o placar. Un poco que los jugadores que entran tienen que dar eso que pretendemos, y principalmente Vojvoda, que debe mejorar en cuanto a provocar un rendimiento que se traduzca en resultados.
Tá aí esse jogo importantíssimo, Fortaleza e Boca, na primeira, lá no Castelão, o Fortaleza está bem. Mas hoje o clima é bem diferente.
Hoje é diferente, lá na Bombonera.
Sabor de vingança para ele.
Claro, e o detalhe, o Fortaleza vem bem nessa competição. Esse jogo, Rodrigo, o Fortaleza pode até administrar um empate, que é um bom negócio para o Fortaleza. O Fortaleza está bem na Sul-Americana. No Brasileiro, um detalhe interessante, o Fortaleza está invicto. Mas não ganhou um jogo em casa ainda, no Castelão.
Só empatou. Inclusive o último contra o Botafogo.
Mas foi um resultado até justo, porque o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo e o Botafogo melhor no segundo.
Eu achei os dois times meio desligados, assim, meio pensando já nas próximas rodadas. Botafogo pela Libertadores e o Fortaleza nesse jogo importante
tanto
hoje.
Tanto é que os dois treinadores deixaram
bastante
no banco vários jogadores titulares, foram colocando ao longo do segundo tempo. Mas acredito no Fortaleza. Futebol brasileiro, olha, na minha opinião, tirando o Boca Juniors, que é o único que pode atrapalhar um brasileiro, mas para mim vai dar um brasileiro, dois brasileiros decidindo a Sul-Americana e pelo menos um brasileiro na final da Libertadores.
Vamos aguardar. Obrigado, Valdir.
Valeu, um abraço. Tô indo pro estádio e logo mais no Show de Bola Nacional.
Com certeza, mais tarde o Valdir vai estar conosco. Agora, para falar de Copa da Itália, temos um campeão, é a Juventus, a velha senhora. Luiz Ferreira, o que aconteceu lá na Itália?
Boa noite para quem é de boa noite, como diz Adelson Alves. Olha, Rodrigo Ricardo, a Juventus venceu mais uma, sua 15ª Copa da Itália, venceu a Atalanta por 1-0, gol do Vlahovic, Sérvio Vlahovic, cracaço de bola, ele para mim, venceu 1-0, a Juventus conquista sua 15ª Copa da Itália, amplia o seu recorde na competição, e a gente teve participação de brasileiros. O Danilo, capitão da Juventus, levantou a taça. O Bremer, que é um zagueiro que muita gente pede na seleção brasileira, jogou entre os titulares. E o Alexandre foi campeão, mas não jogou porque estava machucado. Mas eu fico meio, como diriam os mineiros, meu querido Rodrigo Ricardo, fico meio besta com a Atalanta. A Atalanta, ela não conquista um título de... cara, 61 anos...
Nossa!
A Atalanta, um clube de Bergamo lá na Itália, nunca conquistou o campeonato italiano, e o último título de expressão dela foi a Copa da Itália na temporada 62-63. A Atalanta, ela tem uma outra chance na final da Liga Europa, antiga Copa da UEFA, justamente contra quem?
Os alemães.
Bayer Leverkusen.
Que estão ganhando tudo.
É na final da Liga Europa, que vai ser em Dublin, na Irlanda, partida marcada para 22 de maio, 4 horas da tarde. Já a final da Champions, meu caro Rodrigo Ricardo, que é o jogo que muita gente está esperando em Wembley, está marcada para o dia 1 de junho, 16 horas, no mítico estádio de Wembley.
Valeu, Luiz Ferreira, muito obrigado. Vou até torcer para a Atalanta nessa final, depois que você me contou essa curiosidade.
É.
Quem sabe?
O Bayer Leverkusen era chamado de Bayer Neverkusen, que nunca tinha conquistado nada.
Pois é.
Por falta de título, meu amigo, a gente torce pra todo mundo.
valeu, Luiz Ferreira, muito obrigado. E o nosso programa, o No Mundo da Bola, fica por aqui. Vem aí o Repórter Nacional e a gente deseja uma ótima noite pra todos vocês.